Nós temos ouvido diariamente as pessoas comentarem a respeito da situação que vamos vivendo. Chega até nós pelos meios de comunicação muitas notícias, não só aqui do nosso Brasil, mas também de outros países, que têm deixado as pessoas boquiabertas. Situações bastante tristes, de desentendimento, situações de comportamentos estranhos, como recentemente aconteceu, de um piloto de avião trancar uma cabine e baixar o avião até que ele se espatifasse numa cadeia de montanhas, sem que os homens pudessem compreender muito bem as razões disso. E são muitos eventos desagradáveis que estão se passando em todos os lugares. Não é de hoje que o homem tem meditado, refletido sobre a existência aqui nesse mundo desta sociedade que nós conhecemos. O homem tem pensado, tem discutido, os estudiosos, os entendidos, a respeito do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, enfim. Não faltam conceitos, não faltam sábios, não faltam ciências, doutrinas, filosofias, religiões, igrejas. E é quase geral o conhecimento daquilo que nós devemos e daquilo que nós não podemos fazer. Mas as pessoas fazem. Nós sabemos que não podemos adulterar e adulteramos. Nós sabemos que não é possível mentir, mentimos. A palavra de Deus, ela deixa claro para nós quais são os caminhos que nós precisamos seguir para sermos razoavelmente felizes aqui, porque não é possível viver a felicidade plena no plano temporal, e a gente ser encaminhado para um lugar bom depois desta vida. A palavra de Deus, ela nos faz promessas de eternidade. Mas nós não conseguimos deixar de cometer aquilo que a Escritura chamou de pecado. Ou cometemos em pensamentos, em atos, em palavras, estamos sempre transgredindo. Assim é o mundo. E as pessoas mais simples, elas acham que isso não tem solução. Sempre foi assim e vamos, os anos vão se consumindo, nós vamos seguindo, no dizer da Escritura, vamos voando. Mas a gente vem percebendo que este estado de desobediência está se agravando. E não é preciso nós subirmos aqui para dizer isso, você tem televisão em casa, você tem lido revistas, você tem internet, você sabe o que está acontecendo no mundo. A situação se agrava. E nós temos que tentar compreender essa situação de fatos e acontecimentos desagradáveis por um ponto de vista diferente daquele que as pessoas comuns têm. É assim mesmo, faz parte da modernidade. Não é bem assim. Isso são questões morais, questões religiosas. Irmãos, o barco está afundando, o pessoal fazendo festa. Nós temos que acordar para saber como preservar a nossa vida nessa grande confusão. Como nós preservarmos a nossa família, os nossos filhos, as crianças que estão pequenas agora na sua formação. O problema hoje das escolas, onde o materialismo já entrou, onde a apostasia já está presente, ensinando para as crianças coisas que absolutamente são reprovadas pelo nosso Deus. É muito grave o que está acontecendo. Nós temos que, a cada dia, deixar que Deus nos conduza. E nós precisamos assumir a condição de sermos chamados de santos, cuja palavra significa ser separado por Deus para alguma coisa que Ele quer, que eu ainda não entendi muito bem. Mas a palavra santo não quer dizer uma pessoa perfeita, uma pessoa que dedicou sua vida ao próximo e por isso ocupa um lugar especial nos céus. Não significa isso absolutamente. A palavra quer dizer ser separado por Deus. A igreja deveria ser constituída de santos, de pessoas que foram separadas para ser o quê? Para ser uma geração diferente da geração do mundo. Uma geração diferente, pessoas diferentes, com ética diferente, pontos de vista diferentes, conceitos diferentes, sobre todas as coisas do mundo, porque nós temos um ponto de referência que é a Sagrada Escritura. A Escritura nos ensina uma sadia moral, a Escritura nos ensina com perfeição aquilo que é prejudicial à vida social, a vida do indivíduo e da coletividade. A Escritura nos dá um perfeito modelo sobre o que é a família. Ela diz como é que a família se constitui. Recentemente nós vimos uma decisão num dos tribunais aí da nação, lá um juiz desses supremos, tribunal aí federal, que legisla sobre a vida do povo, dizendo que o conceito de família é um conceito muito relativo. Aliás, uma juíza do Supremo Tribunal Federal, ela disse que o conceito de família é um conceito muito relativo de acordo com o ponto de vista da religião, da moral, dos costumes. No ponto de vista dela, mas no ponto de vista de Deus, essas coisas estão muito bem delineadas. E se ela não seguia por esse conceito, porque ela tem necessidade de dar a sua opinião fundamentada naquilo que o povo está vivendo no momento, nós temos aonde fundamentar a nossa opinião. Nós não temos que agradar o homem. Nós não temos que agradar as massas. Nós não temos que agradar os donos do mundo. Nós temos que ter uma opinião segura sobre todas as coisas. Para nós existe um modelo de família. Para nós existe um modelo sobre princípios de honestidade, de sinceridade, valores morais, a respeito de sexualidade. Esses conceitos estão muito claros num livro que não vai ser substituído por outro. Não vai. Este livro não vai ser substituído por outro. Os conceitos de Deus não vão ser reformados por outros conceitos. São leis naturais que o Criador estabeleceu. Por acaso, em algum tempo, a luz vai mudar a maneira dela se propagar no universo? O espaço vai deixar de ser como ele é? A matéria vai deixar de existir como ela existe e existiu há milhões de anos? Existe hoje e existirá milhões de anos à frente? Não vai. Por quê? Porque foi criado por Deus. E essas leis que estão estabelecidas aqui a respeito desses conceitos que eu vos falei, foram criados por Deus, não foi por mim. E se nós somos o povo de Deus, se nós somos o povo santo, eu não vejo por que razão nós devemos guiar nossa vida, irmãos, pelos conceitos do mundo. Não vejo razão para isso. O que os sábios do mundo pensam não nos interessa. Eles existem para cuidar das massas que não têm Deus, das massas ignorantes das coisas de Deus. Nós somos o povo santo, irmãos. Nós somos o povo escolhido. Nós temos que assumir essa personalidade e não deixar que a nossa casa seja infectada dessas coisas. Eu peço a vocês que sejam críticos. Eu não tenho interesse aqui de falar contra A ou B ou C, mas por favor, sejam críticos. Na sua televisão, não deixe entrar na tua casa as coisas que desagradam o nosso Deus. Não faça isso. Porque a televisão ela não tem limite, o meio artístico não tem limites. Eles fazem coisas loucas. Sempre foi assim. Os pensadores pensam de acordo com as suas próprias concepções. O que é um pensador do mundo, o que é um filósofo que não conhece Deus? Ele pensa as coisas da cabeça dele, irmãos. O que são os filósofos? Onde é que eles estão, esses que escreveram livros na história? Onde é que estão esses filósofos? Estão embaixo da terra, 7 palmos. Nós não estamos falando aqui de nenhum homem que escreveu essa escritura, mas de um Deus que criou todas as coisas. E a gente tem que conhecer esse Deus, tem que se guiar por ele. Ainda que a humanidade inteira vá para um caminho, nós não temos que ir atrás dela. Porque o caminho está muito bem descrito aqui para nós. O fenômeno que está acontecendo na sociedade aqui já é conhecido. Ele invadiu a Europa há bastante tempo. E vai destruindo a vida agora aqui nas Américas, aqui na América do Sul. Entrou no Brasil, chama apostasia. Irmãos, é uma distorção da realidade, dos conceitos de que é certo e que é errado. Um dos fenômenos que acontece na apostasia é que o conceito de família cristã, como nós a conhecemos, é extinto. As pessoas podem constituir família do jeito que eles quiserem, irmãos. É uma distorção da realidade de Deus, não do homem. O homem não tem realidade nenhuma. O homem muda de conceito assim, ó, de acordo com o passar do tempo, os interesses das pessoas que fazem parte de um determinado grupo social. Mas nós temos um alicerce aonde construir a nossa casa. A nossa casa não pode ser construída sobre a areia que está aí fora. Jesus disse, você põe sua casa sobre a rocha, porque tempestade vem. E vem. Não se assuste, não. É tudo aquilo que for falso, todas as casas que foram construídas em cima da mentira, dos conceitos desse mundo, dos falsos conceitos que são hoje colocados aí como alicerces da sociedade, tudo isso vai ruir. E nós não queremos que a nossa casa vá junto, irmãos. Nós não queremos que a nossa casa, nossos filhos, a nossa família vá afundar com o mundo. Porque vai afundar. Eles estão assustados com os acontecimentos. São muitos acontecimentos. Não são poucos os acontecimentos. Pessoas se matarem, se matam todo dia em grande quantidade. Eles não divulgam as estatísticas, nós sabemos isso há muito tempo. Nesse caso aí não teve jeito que o piloto quis se matar levou um monte de gente com ele. O avião é muito grande, todo mundo ficou sabendo. Acharam que era um acidente. Suicídios acontecem todo dia, aos montes, no mundo inteiro. Por quê? Quem se mata não sabe quem é, não sabe que ele continua existindo. Fosse tudo matéria, poderíamos destruir nossa vida. Estou cansado, estou aborrecido, estou infeliz, estou não sei o quê. Enfim, vou tirar minha vida, apago tudo, até logo, pronto, não existi mais. Irmãos, você acha mesmo que você é uma sombra que vive? A sua alma existe há muito tempo e continuará existindo. Tudo que você planta, você colhe. O que você escreve na sua história, fica gravado na contabilidade de Deus. Você tem que dar conta de tudo que você fizer. A palavra está escrita, não matarás, inclusive você. Nós somos o povo de Deus, um povo que foi separado para ele. Um povo que vai estar no mundo novo, à frente das coisas, orientando o mundo novo. Como vai ser a vida futura, irmãos? Um mundo que não tem guerra. É claro que eles não podem entender um mundo que não tem guerra. Eles fazem guerra há muito tempo. Eles fazem guerra por tudo quanto é razão. Por motivos políticos, por motivos financeiros, por causa de petróleo, por causa de política, para ganhar dinheiro. Fazem guerra para tudo nesse mundo. Então, quando a gente vem falar aqui do mundo sem guerra, ah, isso não é realidade, isso é utopia. É utopia mesmo, com a gente que tem aí fora fazendo e promovendo as guerras. Como é que vai acabar com a guerra? Um mundo diferente desse mundo que está afundando, irmãos. Nós temos que fazer parte dessa construção de uma nova humanidade. Não se vai construir uma nova humanidade em cima de conceitos políticos. Os sistemas políticos que existem no mundo, todos esses sistemas estão falidos, já está provado. Comunismo, capitalismo, socialismo, todos esses conceitos já estão esgotados, já deram o que tinha que dar, já não serve para nada mais, eles continuam enrolando, 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 ninguém muda nada. Capitalismo continua sendo capitalismo, socialismo, Comunismo, comunismo, esquerda, direita, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é política, isso é coisa de homens. Não é possível construir um mundo civilizado em cima desses conceitos primitivos. São conceitos primitivos para governar a vida. Teve o seu espaço, seu tempo, seu lugar, mas não serve mais. Eles não ficam aí correndo atrás de um novo mundo, de um novo governo, de um presidente que possa resolver os problemas dessa nação, daquela nação, das outras nações. Não tem conserto, irmãos. O ser humano está corrompido por uma doença incurável. O germe dela existe, irmãos. Você não vê, mas existe. Está no invisível. Ele corrói a vida moral das criaturas, tornando as criaturas mais parecidas com os animais do que com seres civilizados. É o que você está vendo hoje nas ruas. E nós precisamos saber disso, senão não tem jeito de a gente se diferenciar, irmãos. Fica parecendo assim que a gente está numa igreja a mais, é uma nova igreja. Uma igreja, que nova igreja? O Senhor está procurando uma nova consciência cristã. Sermos separados de verdade, começar a observar essas coisas. Não vou deixar na minha casa entrar a insanidade do mundo. Não vou deixar, para preservar a minha casa. Vamos no Salmo 96. Os irmãos que estão em outras cidades, abra sua escritura no Salmo 96, só para a gente concluir essa mensagem de hoje aqui, porque a palavra é grave mesmo, a mensagem é grave mesmo, não tem como a gente se desviar dela. A palavra de Deus, Salmo 96, foi dirigida ao seu povo, ao povo santo, aquele povo que é o povo de Deus. Não é dirigida a qualquer um, não. E o Espírito Santo aqui, ele diz para nós sobre as coisas desse tempo, irmãos. A palavra, ela diz que nós precisamos cantar ao Senhor um cântico novo. Olha como começa esse salmo. O que você pensa que é um cântico novo? O Senhor quer que nós tenhamos uma visão diferente da vida. Olha, irmãos, me perdoe, mas tem muita gente que vive em igreja, mas a visão é a visão do mundo. Até quem vai na igreja para ver se consegue melhorar os seus negócios, a sua vida pessoal. Isso é uma distorção da mensagem de Deus. Deus quer que nós apresentemos ao mundo uma nova mensagem. Como o seu povo, como suas testemunhas, como os santos da igreja. Nós não precisamos de um santo aqui na igreja, como é o conceito tradicional, para fazer milagres. Nós não precisamos disso. A sua família que tem que ter uma conduta de santidade, de seriedade, de gravidade, perante o príncipe desse mundo. Vocês sabem quem é, não preciso falar o nome dele. Para estar essa bagunça que está aí fora, vocês sabem quem é o príncipe do mundo. Não precisa dizer o nome dele. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu santo nome, anunciai a salvação do Senhor todos os dias. Essa mensagem é para o povo de Deus. É o que você tem que fazer, meu irmão, você tem que fazer, minha irmã, você que está recebendo a mensagem em outra cidade, em outros continentes. É o que nós temos que fazer como testemunhas do Senhor, como um povo diferente. Ah, mas vocês são diferentes, somos mesmo diferentes. Ah, mas vocês são fanáticos. O que é ser fanático? É adorar alguma coisa? Então somos, adoramos a Deus. Pelo menos o nosso fanatismo é sadio. Tem outros por aí que vocês sabem, né? Fanatismo doentio por coisas desse mundo. Somos diferentes? Sim. Em quê? Quer saber mais? Senta aqui, eu vou te contar. O que é certo, o que é errado, o que é o amor, o que é a família, o que é o casamento, o que é a sexualidade. Você quer saber por que tem guerras? Eu vou te explicar por que tem guerras. Você quer saber por que tem ladrões no mundo? Eu vou te explicar por que tem ladrões no mundo. Somos diferentes, sim, nós só temos as respostas que vocês procuram. Quando a palavra diz cantai, é para você agir, meu irmão. Ah, mas a gente não vai incomodar? Incomode. É um parente, é um conhecido, é um amigo, fale de Deus para ele, você não sabe o que está fazendo. Pior é quando você vê-lo ir com as multidões, não tiver como trazer ele de volta, quando a mente da pessoa for dominada pelo mundo, pelas coisas que vêm sobre o mundo, irmãos. Você não vai poder trazer mais. Ah, mas eu gostava tanto dele. Pois é, o tempo passou. É, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meu irmão, meu filho, eu não fiz nada. Fale alguma coisa. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre os povos as suas maravilhas. Irmãos, vamos lá na escritura antiga. Vamos pegar a história do povo de Deus, a saída do povo do Egito. Os milagres que o Senhor fez, os grandes sinais que o Senhor fez em todas as épocas. E falar para as pessoas que o nosso Deus não é um Deus de igreja. É o Senhor que pôs as estrelas lá nos céus. Pode falar assim, tem muita gente que nem sabe que tem estrela lá em cima. Como tem gente que nem sabe que o mundo é redondo. Em nossos dias. Grande é o Senhor, diz a palavra, digno do nosso louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não são nada, são ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Amém. Olha só quem é nosso Deus. Não estamos falando de um Deus qualquer, de uma estátua para você adorar. Não estamos falando de uma grande massa de água, um grande oceano para você adorar. Uma montanha que te assusta pelo porte dela. Não estamos falando desse Deus. Um trovão que cai, um raio. Oh, Deus, e cai e fica no chão lá adorando os trovões e tudo mais. Irmãos, nós estamos falando daquele que fez os céus e todas as coisas. O Deus dos deuses. O Deus Altíssimo. Não é Deus dessa ou daquela igreja, mas de todas as igrejas, de todos os povos, de todas as nações, que fez todas as montanhas, todas as águas, os mares, separou as coisas todas com seu grande poder, irmãos. Não só aqui, mas em todos os lugares da sua criação. Estamos falando de alguma coisa que o homem não consegue conceber. Nós precisamos falar desse Deus, das suas maravilhas, para as pessoas saberem que existe um Deus acima de todos os deuses. Glória e majestade estão ante a sua face, versículo 6. Força e formosura estão no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos. Por isso eu digo, não é uma coisa, uma mensagem para esse ou para aquele, não. É para as nações. Nós precisamos anunciar Deus a todas as criaturas. Dai ao Senhor, ó família dos povos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Trazei ofertas ao Senhor, entrai nos átrios da sua casa, na sua igreja, participe, ajude a igreja, ajude a obra de Deus. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra, dizei entre os povos, os gentios, que o Senhor reina. Não fica com medo não, porque o mundo se firmará, de maneira que ele não seja abalado. O Senhor julgará os povos com retidão. Isso é palavra dirigida a todas as nações, povos e línguas. Quem puder traduzir essa palavra aí, por favor, traduza aí fora e põe no YouTube. Enfim, divulgue a palavra de Deus. Mensagem que deve ser dirigida a todos os povos. O Senhor reina e julgará as nações. Irmãos, todos os nossos atos, honra e glória àqueles que fizerem o bem, condenação, juízo, a todos aqueles que fizerem o mal e ensinarem os caminhos tortuosos aos pequeninos. Isto é grave, esta palavra precisa ser anunciada a quem nós conseguirmos fazer com que ela chegue. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, brame o mar, a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores dos bosques, ante a face do Senhor, porque o Senhor vem, a julgar toda a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Irmãos, o Senhor está perto de voltar. Nós temos que estar preparados para isso. Não tenha medo. Nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Porque as promessas vão ser cumpridas. O Senhor vai estabelecer o reino dele. Todo sofrimento cessará. No dizer de Isaías, toda criança morrerá de velho. Essa coisa de morrer gente nova é um flagelo para a humanidade. Em todos os tempos, muitas famílias sofreram perder seus filhos em tenra idade, às vezes pequenos ainda. O profeta Isaías diz, não vai acontecer mais. Nesse mundo novo, toda criança que nascer morrerá de velho. Essa humanidade será uma humanidade feliz, irmãos. Sem doenças, sem tragédias climáticas como nós estamos vendo hoje, secas absurdas, chuvas absurdas. Quando cai água lá do céu, aquilo parece que abre lá em cima a represa do Senhor, desce água em grande quantidade, não consegue conter. Leva montanhas, cidades que estão pela frente. Nada disso acontecerá na casa do Senhor, no mundo novo. Gente, nós não queremos esse mundo. Você sair, pode deixar sua casa aberta, ninguém vai roubar nada. Não precisa muro, não precisa cerca, não precisa nada disso. Não é esse o mundo que nós sonhamos? Essa é a promessa do Senhor. Eu quero participar. É esse o lugar que eu quero para mim, eu quero para meus filhos, quero para o meu neto. Então nós queremos um mundo bom para os nossos filhos, para as futuras gerações. É isso que nós sonhamos, pois Jesus quer que a gente participe da construção dessa nova humanidade. Vamos cantar esse cântico novo ao Senhor, com coragem, com alegria. As pessoas dizem, ah, mas você é tão diferente dos outros. Sou mesmo. Quer vir para cá? Venha trabalhar com a gente. Vamos falar de vida, de alegria, de honestidade. Vamos conviver com pessoas que só falam coisas agradáveis. É tão bom a gente conviver com um irmão que é crente de verdade, não é? A conversa dele é sadia, é boa, não fala bobagem, não usa palavrões, não usa termos que o mundo usa, tudo que ele fala é no bom sentido. É uma coisa muito agradável viver entre irmãos. É o Espírito de Deus. Alguns estranhos, às vezes vão na casa da gente fazer uma visita, às vezes vêm na igreja. Nossa, mas como é diferente, não é? Por que, que é assim? Ah, por quê? Porque o Senhor está junto de nós. Por isso é assim. Nós escolhemos o caminho do bem. Precisamos cantar esse cântico novo. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Cantemos ao Senhor que está pedindo a nós para ser anunciado em toda a terra, a todas as nações, a todos os povos, a quem nós pudermos fazer chegar esta santa palavra. Que as bênçãos dele sejam com a igreja hoje, durante as dificuldades e quando chegar o mundo novo e para sempre. Amém.